A Associação Académica da Universidade do Minho vai a votos a 11 de dezembro. Os estudantes da Academia Minhota são chamados para a eleição dos novos representantes da direção, do Conselho Fiscal e Jurisdicional e da Mesa da Reunião Geral de Alunos. Terça-feira, 3 de dezembro, arruma entrevista a todos os candidatos. Às 13 e às 20 horas, escutamos as diferentes propostas. Quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 11 horas, a Universitária promove um debate entre os candidatos à presidência da direção. Quarta-feira, 11 de dezembro, a RUM acompanha todos os resultados com uma emissão em direto a partir das 21 horas.
Olá, os estudantes da Universidade do Minho são chamados às urnas na próxima semana para escolher os novos representantes da Associação Académica da Universidade do Minho para o mandato do ano de 2025. As eleições que decorrem através da plataforma E-Votum estão agendadas para dia 11 de dezembro. Há duas listas para cada um dos três órgãos sociais da AAU Minho e nesta hora falamos com os candidatos ao Conselho Fiscal e Jurisdicional. Para o CFJ há, como já disse, duas candidaturas, a de José Vilaverde da lista C e a de Francisco Silva da lista F. O período de campanha eleitoral, só para recordar, arranca precisamente neste dia, terça-feira, e prolonga-se até dia 9 de dezembro. José Vilaverde, antes de mais, muito bem-vindo. O José é estudante de mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, tem 22 anos e também já alguma experiência naquilo que respeita ao associativismo na Universidade do Minho. Atualmente desempenha funções de vice-presidente da mesa da RGA, Reunião Geral de Alunos. José, o que te perguntava antes de mais é o que é que te motivou a apresentar esta candidatura ao CFJ?
Antes de mais, muito boa tarde a todos que nos estão a ouvir e também à RUM, e agradecer o convite que foi feito para apresentarmos as nossas propostas e aquilo que, para o qual nos estamos a candidatar. O que motivou esta candidatura foi o comprometimento que eu sentia que necessitava em fazer algo maior, não só por mim, mas para toda a academia. Estou no meu último ano aqui na universidade e, portanto, considero que toda esta bagagem que eu já tenho a nível associativo faz com que eu reúna todas as condições para desempenhar as funções de presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional, um órgão tão importante para a Associação Académica e para a Universidade no geral. E, portanto, é este espírito de responsabilidade que me fez apresentar esta candidatura com uma equipa extremamente capaz e, efetivamente, elevar a competência na academia, sendo este o nosso mote para a nossa campanha.
Este órgão que pretendes representar tem como objetivo máximo fiscalizar a atividade da Associação Académica, assim como deixar também algum aconselhamento ao longo do mandato aos dirigentes. Como é que avalias atualmente este órgão naquilo que é estas funções em específico que deve desempenhar e o que é que pretendes, no fundo, porque cada candidatura traz sempre alguma novidade ou pelo menos alguma pretensão de mudar algumas coisas, como é que avalias o momento atual e o que é que se pretende para 2025?
Aquilo que, do meu ponto de vista, que é um ponto de vista um pouco externo deste órgão, aquilo que eu avalio das suas funções é que têm sido umas funções que são muito feitas à porta fechada e que apenas é apresentado aos estudantes o parecer final, e aquilo que a nossa lista propõe é que efetivamente o CFJ tenha um contacto mais próximo com a academia e que os seus pareceres sejam extremamente claros para toda a gente perceber efetivamente aquilo que a Associação Académica está a fazer no momento e qual é que foram as decisões que levaram o CFJ a tomar as suas decisões e a elaborar os seus pareceres de certa forma. Portanto, aquilo que a lista C, a competência na academia, se propõe é efetivamente abrir o CFJ para a comunidade académica, mais propriamente nas reuniões geral de alunos, permitir que exista um diálogo maior entre os estudantes e o CFJ para efetivamente os pareceres serem claros e transparentes e para, no fundo, toda a gente perceber de forma clara aquilo que a Associação Académica está a fazer no momento, quais é que foram as decisões que foram tomadas, e efetivamente também aumentar a proximidade entre os diferentes órgãos, entre o CFJ, a direção e mesmo a mesa da reunião geral de alunos, porque é algo que sinto que faria com que toda a comunidade académica iria a beneficiar dessa aproximação e também os diferentes órgãos considero que iam funcionar de uma forma muito mais harmoniosa do que atualmente está a acontecer.
Quando falas desta abertura, desta transparência e também nesta comunicação mais frequente com a comunidade académica, de que forma é que ela deve ser feita? Falaste aqui nesta própria ligação com a mesa da RGA, mas quando falamos de uma estrutura que, por exemplo, a Associação Académica hoje em dia tem um site que está praticamente inoperacional, é um veículo que seria importante também para criar essa proximidade, essa transparência, a disponibilização de documentação afeta a tudo aquilo que é a atividade do CFJ.
Exatamente, sim. É exatamente um dos pontos nos quais a lista C considera que pode existir uma melhoria bastante significativa. Efetivamente, é muito difícil atualmente os estudantes encontrarem um local para aceder aos diferentes parceiros de diferentes anos. É tudo documentos muito pouco disponíveis e apenas via e-mail nas diferentes convocatórias enviadas pela mesa, e consideramos que efetivamente se existisse um lugar mesmo dentro do site da Associação Académica, que está extremamente inoperacional e que deveria ser aproveitado, onde pudéssemos avaliar não só aquilo que foi feito este ano, né, ou o mandato atual, mas também tivéssemos lá informações sobre outros mandatos e outros parceiros de outros anos anteriores, podíamos ter aqui um meio de comparação entre diferentes anos e avaliar se estamos a caminhar num sentido positivo ou se estamos a regredir em algum dos pontos. Efetivamente, se tivéssemos a informação congregada num lugar, seria extremamente positivo e esta seria uma ótima solução que a lista C também apresenta.
Naquilo que respeita também ao conhecimento dos próprios estudantes do funcionamento dos diferentes órgãos de governo da Associação Académica, sabemos que a participação não é desejável, no fundo. Aquilo que é também a comunicação daquilo que se faz também não é a melhor. Como é que se pode valorizar um órgão como o CFJ?
Sendo o CFJ um dos órgãos mais importantes, não é? Não dos mais importantes, mas é um órgão extremamente importante, o facto das pessoas não saberem efetivamente para que serve é um dos fatores que leva à sua descredibilização e também uma despreocupação com quem gere este órgão. E, efetivamente, se nós durante o nosso período de campanha eleitoral conseguirmos de uma maneira clara e concisa explicar quais é que são as suas responsabilidades, como é que é eleito, porque é um órgão que é eleito de uma forma bastante diferente dos restantes órgãos, e quais é que são as responsabilidades, as suas competências, efetivamente os estudantes conseguiriam perceber e dar um valor diferente a este órgão, porque nós percebemos que também, mesmo a nível de eleições, estes órgãos têm uma representatividade bastante menor naquilo que são na idade das urnas, portanto, é extremamente importante nós trabalharmos nesse sentido de esclarecer os estudantes da importância destes três órgãos, que a Associação Académica não é só a direção, e é algo com o qual nós vamos trabalhar durante a campanha e que também nos comprometemos a trabalhar durante todo o mandato, se assim formos eleitos.
E porquê é que os alunos da Universidade do Minho devem votar na lista C para o Conselho Fiscal e Jurisdicional?
A lista C é uma lista composta por pessoas extremamente competentes e que têm um background associativo bastante relevante. Eu próprio, sendo já vice-presidente da mesa de reunião geral de alunos, possuo uma visão bastante abrangente daquilo que é a Associação Académica no geral, e toda a lista no seu geral possui um background associativo bastante relevante, quer seja na direção da Associação Académica, temos membros que transitam desse órgão para a nossa candidatura, de mais diferentes órgãos da Associação Académica, associações, grupos culturais também, e portanto consideramos que temos uma lista de pessoas capazes e competentes para assumir efetivamente este compromisso que é liderar o Conselho Fiscal e Jurisdicional da Associação Académica, e estamos conscientes de quais é que são as suas responsabilidades, quais é que são as necessidades também dos estudantes, e portanto tendo uma lista extremamente responsável e comprometida a esta causa, consideramos que reunimos todas as condições para termos um voto de confiança dos estudantes e para levarmos o CFJ a um outro nível e levar também assim a Associação Académica como um todo a um patamar superior.
Muito bem, muito obrigada. Foi então a entrevista com José Vilaverde, da lista C, candidata ao Conselho Fiscal e Jurisdicional. Estamos nesta hora à conversa precisamente com os candidatos do CFJ. Recordo que as eleições para os órgãos de governo da Associação Académica da Universidade do Minho estão marcadas para o próximo dia 11 de dezembro, quarta-feira. Uma vez mais, será uma votação através da plataforma eVoto, uma plataforma eletrónica que está disponível também no sentido de aproximar ainda mais os estudantes desta participação importante para as eleições aos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho. Prosseguimos agora as entrevistas da Rádio Universitária do Minho aos candidatos às eleições para os órgãos de governo da Associação Académica para o mandato de 2025, agora com Francisco Silva, ele que é o candidato da lista F, presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional. É estudante de terceiro ano da licenciatura em enfermagem, tem 20 anos. Francisco, muito bem-vindo, antes de mais. Começo por te perguntar o que é que te levou a tomar esta decisão de seguir com uma candidatura ao CFJ?
Eu posso admitir que não é uma motivação individual. Todos os membros da lista têm as suas próprias experiências dentro e fora da universidade que enriquecem muito as nossas propostas quanto ao que deveria ser o papel e importância do CFJ dentro da Associação Académica.
Estamos a falar de um órgão que tem como dever fiscalizar e também aconselhar aquilo que é a atividade da direção da Associação Académica. Como é que avalias o processo até então e o que é que a tua lista e os elementos que a representam defendem para o futuro do CFJ?
Primeiramente, atualmente é de importância mostrar a obscuridade que o CFJ atualmente tem. É um órgão extremamente desconhecido face aos outros da Associação Académica. O pessoal normalmente conhece a direção, se calhar até já ouviu falar da mesa da Reunião Geral de Alunos, mas dificilmente sabe o que é o Conselho, o CFJ, e muito menos o que é que ele faz. As nossas propostas cabem acerca de não só consciencialização junto da comunidade académica acerca destes papéis, mas também ter uma fiscalização mais rigorosa dos estatutos, as atividades da Associação Académica, seja, por exemplo, o plano de atividades, o orçamento, as próprias RGAs e a sua realização, que eu acho que é um tema bastante importante na democracia da universidade e que tem que ter um maior controle acerca disso.
E quais são, no fundo, as vossas principais propostas, além de dar mais visibilidade a estes três órgãos de governo e, de forma particular, o CFJ, e referiste aqui também à mesa da RGA, o que é que a lista F propõe que pode ajudar a mudar isto digamos que a tornar mais transparente este processo e aquilo que é a atividade fiscalizadora do próprio CFJ?
De facto, a transparência é um facto extremamente importante para a nossa campanha. Quando, por exemplo, a Associação Académica ou a mesa da RGA vão contra os estatutos que já estão estabelecidos para a sua atividade, a função do CFJ é exatamente emitir pareceres negativos e ir junto dos estudantes para explicar o sucedido e, para além disso, ir junto destes órgãos para evitar que isso aconteça, perceber o que é que aconteceu e encontrar maneiras que não se aconteça. Por exemplo, em relação à RGA, um dos grandes problemas que eu tenho percebido é o incumprimento do intervalo entre a sua realização e a sua data de divulgação, em que dificilmente ocorre entre os estipulados 7 dias de antecedência e muito menos com a divulgação dos seus documentos de discussão. E, portanto, torna-se extremamente difícil não só os estudantes participarem, como, de facto, levarem algumas conclusões, algumas propostas para dentro da RGA e não estejam lá só a ouvir o que é que a mesa tem a ouvir, o que é que os órgãos dominantes têm para ouvir acerca disso.
Na tua opinião, também aquilo que é a participação dos estudantes, quando falas aqui da própria divulgação, dos timings que devem ser divulgados também para a realização destas RGAs e daquilo que te parece ser o que estás a transparecer é que precisamente que atualmente o CFJ não cumpre a sua missão com os elementos que o representam naquilo que são estas questões, olhando também para aquilo que é a participação nestas reuniões gerais de alunos que são muito importantes para a democracia da Associação Académica, da própria Universidade, o que é que tem afastado os estudantes destes momentos?
Pá, em parte, acho que é o principalmente a falta de contacto com os estudantes, principalmente na divulgação do qual é que é o papel destes órgãos e qual é a sua importância. Por exemplo, em torno da EGA, que é o mais claro, há uma clara falta de divulgação que não está a cumprir os estatutos estipulados de uma divulgação suficiente. Existe, um post nas redes sociais e alguns cartazes espalhados pelo CP2, pelo CP3, mas isso não é suficiente, mesmo dentro do que está estipulado para a divulgação da RGA, e é extremamente importante o CFJ emitir pareceres negativos quanto a essa atividade. Não é como tinha ocorrido recentemente, em que não só eles reúnem-se e deliberam muito raramente acerca destes assuntos que interessam à atividade democrática na universidade, mas também perceber exatamente porque é que aconteceu.
E porque é que os estudantes devem votar no próximo dia 11 de dezembro na lista F para o Conselho Fiscal e Jurisdicional?
Exatamente por esta ideia de ruptura com este imobilismo, com esta falta de transparência, com este obscurecimento que ocorre em torno de todos os órgãos, realmente, da associação académica, em que as suas atividades ocorrem muito à porta fechada, não há uma grande divulgação acerca do que eles fazem, e não há muita deliberação, mesmo por parte da comunidade académica, acerca do que eles estão a fazer atualmente, seja no âmbito mais acerca das suas atividades culturais mesmo, que são muito importantes para a universidade, acerca do seu plano fiscal, acerca do seu plano de atividades, esse tipo de coisas que importam profundamente aos estudantes, mesmo que eles não se consigam perceber.
Francisco Silva, muito obrigada. Foi então a entrevista com o candidato da lista F ao Conselho Fiscal e Jurisdicional. Arrume entrevista neste primeiro dia de campanha eleitoral a todos os candidatos aos diferentes órgãos de governo da Associação Académica da Universidade do Minho. As eleições estão então agendadas para a próxima quarta-feira, dia 11 de dezembro, através da plataforma E-Voto, um processo que a Arrume vai continuar a acompanhar. Até lá, fiquem connosco.
A Associação Académica da Universidade do Minho vai a votos a 11 de dezembro. Os estudantes da Academia Minhota são chamados para a eleição dos novos representantes da Direção, do Conselho Fiscal e Jurisdicional e da Mesa da Reunião Geral de Alunos. Terça-feira, 3 de dezembro, arruma entrevista a todos os candidatos. Às 13 e às 20 horas, escutamos as diferentes propostas. Quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 11 horas, a Universitária promove um debate entre os candidatos à presidência da direção. Quarta-feira, 11 de dezembro, a RUM acompanha todos os resultados com uma emissão em direto a partir das 21 horas.
Olá, bem-vindos no arranque da campanha eleitoral para as eleições aos órgãos de governo da Associação Académica da Universidade do Minho. Arruma entrevista os candidatos. Dedicamos os próximos minutos às duas listas candidatas à mesa da reunião geral de alunos. Comigo tenho a candidata da lista B, a estudante Marta Correia, tem 19 anos, é aluna do terceiro ano de Engenharia e Gestão Industrial. Marta, bem-vinda, e começava esta entrevista por te perguntar o que é que te levou a apresentar esta candidatura à mesa da RGA.
Muito bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite para aqui estar e dar a conhecer também à comunidade académica um pouco do que é a nossa candidatura e do que nos leva a apresentar esta candidatura. Esta candidatura nasce da convicção forte de que a participação ativa é a chave para uma academia mais inclusiva, transparente e justa. É uma academia onde queremos ouvir a voz de todos. O nosso slogan é, por isso mesmo, em busca da tua voz. Queremos, de facto, ouvir a voz de todos os estudantes e, ao longo dos últimos anos, aqui na Universidade, tenho tido a oportunidade de contactar com várias associações, no fundo, ter a oportunidade de ver diferentes perspectivas e perceber porque é que é importante, de facto, ouvirmos a voz de todos. E é também neste sentido que nasce a candidatura à mesa, que é um espaço, é o órgão deliberativo máximo da Associação Académica, no caso da mesa da Reunião Geral de Alunos, e onde é, de facto, o espaço para nós conseguirmos ouvir a voz de todos os alunos de forma democrática e sendo a universidade o local onde nós estudamos, depois para partirmos para um mundo onde somos cidadãos ativos da sociedade, considero que o espaço da mesa, da reunião geral de alunos, é o espaço de início para uma sociedade mais ativa, onde os cidadãos têm pensamento crítico sobre o que acontece e sobre o que acontece à sua volta.
O que se tem notado, sobretudo nos anos mais recentes, é precisamente uma fraca participação da comunidade estudantil naquilo que são as reuniões gerais de alunos, onde precisamente, como referias aqui, se discutem os problemas dos estudantes, se apresentam possíveis soluções, se motivam precisamente discussões de diferentes quadrantes no sentido de procurar o melhor para os estudantes da universidade. Este mau princípio, podemos dizer, desta participação muito frágil dos estudantes é resultado do quê? É sintomático daquilo que é o afastamento dos estudantes ou afinal está tudo bem e não é preciso participar nestas reuniões porque nada vai mudar ou tudo está bem?
Diria que, acima de tudo, é uma falta de informação basilar, que é uma informação que deve estar mais acessível e na qual também trabalharemos ao longo, que trabalharemos na candidatura e, eventualmente, se formos eleitos. É importante que a informação esteja acessível. Haverá muitas pessoas que não estarão interessadas, mas também haverá outras tantas que estarão interessadas e é importante que tenham esse acesso, porque, de facto, a informação é a base para nós conseguirmos defender-nos, argumentar, apresentar propostas e fazer gerar alguma mudança. Para isso, temos de facto a parte basilar de divulgar as RGAs, que é algo que já tem sido feito nos últimos anos e que pretendemos continuar a fazer, melhorar, sempre que possível, utilizar núcleos, secções e delegações como veículo de informação e de divulgação. E ainda, pretendemos nas RGAs dar esse espaço, tornar a informação de como os estudantes podem argumentar, como os estudantes podem mostrar a sua voz e dar a conhecer a sua opinião, tudo isso através da divulgação da informação, porque muitas vezes é de facto o que falta para os estudantes saberem como agir e qual é o seu papel numa RGA.
E como é que se faz essa comunicação? Estavas a dizer há pouco que há uma melhoria naquilo que é a divulgação destas reuniões gerais de alunos para a comunidade académica, mas se há essa melhoria, ainda não está, no fundo, completa aquela que deve ser a missão na divulgação destas reuniões. Como é que isto pode mudar?
Então, de facto, já tem sido feito um caminho neste sentido, que o objetivo será intensificar os métodos que já têm sido utilizados. Sabemos que não existem métodos perfeitos para atingir este fim e sabemos também nunca conseguiremos atingir a adesão que pretendemos, de facto, para que todos os alunos estejam informados, isso é obviamente utópico. No entanto, pretendemos ter representação das secções de núcleos e delegações, ou seja, no sentido de termos estudantes variados e com representatividade numa reunião geral de alunos, o que nos levará também depois a termos mais representatividade no tipo de opiniões. Faremos essa parte mesmo na parte da divulgação, intensificando o que já tem sido feito, tentaremos também pesquisar e estudar novas soluções para que se torne mais apelativa a presença nas RGAs, porque de facto não é propriamente uma atividade de caráter académico que seja extremamente apelativa para os estudantes, mas pretendemos desmistificar o que é uma RGA, qual é o conceito e qual é a função dos estudantes neste órgão.
E no fundo quais são, já acabaste aqui, acredito, por elencar algumas, mas quais são as principais medidas que a lista B propõe para a mesa da RGA?
Certamente a divulgação das RGAs é algo que está sempre presente, porque o problema da adesão é de facto recorrente e é desde sempre, pretendemos que não seja para sempre e que seja melhorado ligeiramente a cada ano para que consigamos atingir melhorias significativas, pelo menos no médio e longo prazo. Pretendemos também que garantir que a RGA é um espaço seguro para todos os estudantes partilharem a sua opinião, garantindo um ambiente de respeito, cordialidade, onde os estudantes sentem que estão próximos dos órgãos e estão próximos dos demais estudantes, não apenas de si próprio, e que são completamente à vontade para partilhar a sua opinião independentemente. O que nós queremos é, de facto, diversidade para que no conjunto da diversidade consigamos encontrar um meio que seja o mais, ou seja, talvez adequado para a academia minhota. Também, como já falei há pouco da parte do registro da informação, é importante que nós consigamos fazer um arquivo da informação que tem sido, ou seja, divulgada em RGAs nos últimos anos, que essa informação esteja acessível para que, de facto, as pessoas tenham como argumentar, tenham uma base dos últimos anos, tenham um arquivo e consigam fundamentar as suas opiniões e tornar as pessoas mais informadas para depois conseguirmos, de facto, fazer uma mudança na academia de encontro aos interesses dos estudantes.
E porquê que os estudantes da Universidade do Minho devem votar na lista B para a mesa da RGA?
A lista B é uma lista que se apresenta com pessoas bastante capazes, com um percurso associativo já bastante extenso e com alguma diversidade também em termos de associações. Temos estudantes vindos de várias associações, escolas também, e não apenas núcleos, também, por exemplo, de género empresas e etc. E esta lista compromete-se a trabalhar em prol da associação, em prol da mesa, fazendo uma ponte com os órgãos que também estão relacionados com a associação académica, sendo totalmente imparciais com a opinião dos estudantes que se apresentam e que partilham sua opinião. Acreditamos que uma academia forte se constrói através desta participação ativa de todos os seus membros e é também com este espírito que apresentamos a nossa campanha. Estaremos sempre abertos a ouvir as suas preocupações, a ouvir as suas dúvidas, perguntas, soluções, melhorias, receios, o que quer que seja, promovendo o envolvimento de todos e tentando que todos tenham uma voz ativa no envolvimento com a Academia e nas mudanças que serão feitas em prol de todos os estudantes da Academia Minhota.
Muito bem, muito obrigada. Foi então a entrevista com Marta Correia, candidata da lista B à mesa da reunião geral de alunos. Por agora continuamos então focados na mesa da RGA. As eleições para os órgãos de governo da Associação Académica da Universidade do Minho acontecem no próximo dia 11 de dezembro. A campanha começa esta terça-feira.
A Associação Académica da Universidade do Minho vai a votos a 11 de dezembro. Os estudantes da Academia Minhota são chamados para a eleição dos novos representantes da Direção, do Conselho Fiscal e Jurisdicional e da Mesa da Reunião Geral de Alunos. Terça-feira, 3 de dezembro, arruma entrevista a todos os candidatos. Às 13 e às 20 horas, escutamos as diferentes propostas. Quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 11 horas, a Universitária promove um debate entre os candidatos à presidência da direção. Quarta-feira, 11 de dezembro, a RUM acompanha todos os resultados com uma emissão em direto a partir das 21 horas.
Continuamos as nossas entrevistas com os candidatos aos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade de Minho, tendo em vista o mandato de 2025, eleições essas que estão marcadas, como já fomos assinalando aqui, para o próximo dia 11 de dezembro, quarta-feira. Ainda para a mesa da reunião geral de alunos temos duas listas, aqui a de Pedro Fernandes, ele que é o rosto da lista D. O Pedro tem 18 anos, é estudante do primeiro ano da licenciatura em Ciências da Computação. Pedro, antes de mais, muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho. O que é que te leva a apresentar uma candidatura à mesa da reunião geral de alunos, quando estamos a falar ainda para mais de forma particular de um aluno de primeiro ano, ainda nestes primeiros contactos com a Universidade do Minho e a própria Associação Académica, o que é que encontraste no fundo daquilo que é o panorama que podemos referir relativamente a estes órgãos sociais e à própria Universidade e a tua disponibilidade para te apresentares a votos?
Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos vão naturalmente ouvir e agradecer o convite para marcar cá a presença, que é algo muito importante para a promoção da nossa candidatura. No fundo, esta lista surge de acordo com o reconhecimento de um período histórico em que nós vemos muitos ataques à universidade pública. Nós vemos um grande subinvestimento na universidade, isso verifica-se seja na dimensão da falta de funcionários, seja na da falta de condições materiais, e no fundo a RGA desempenha um papel fundamental naquilo que é a luta dos estudantes, visto que, por exemplo, através da marcação de RGA extraordinárias é que muitas vezes se organiza a luta dos alunos da Universidade do Minho para combater estes problemas. E pronto, nós somos um grupo de pessoas que, reconhecendo que também a lista dos anos anteriores não desempenhou corretamente este papel, reconhecemos uma necessidade enorme de submetermos nós uma candidatura, e porque acreditamos que somos perfeitamente capazes de o fazer.
E, no fundo, quais são os principais tópicos deste manifesto à mesa da reunião geral de alunos por parte da lista D, a lista que representas?
A letra vem mesmo daí. Vem de democracia, justamente. E aquilo que nós principalmente propomos é pronto, a criação de meios para a dinamização da RGA, assegurando a presença do máximo número de alunos possível. Isto às vezes passa por coisas muito simples que, por exemplo, não foi feita nos anos passados, como, por exemplo, avisar da RGA, de acordo com os estatutos, com um certo tempo de antecedência. Por exemplo, os estatutos determinam que o tempo deve ser no mínimo de 7 dias, que já nem é algo muito longo. A mesa do ano passado convocou uma RGA com 4 dias de antecedência. Isto aqui resultou numa escassa presença. E, no fundo, quando há uma escassa de presença na RGA, aquela RGA não traduz a vontade democrática dos estudantes. O que nós propomos é justamente o contrário, é avisar com antecedência e utilizando todos os meios possíveis, ou seja, indo até para além dos estatutos. Não basta apenas avisar através do e-mail institucional e de outros meios digitais, como a página de Instagram, etc. Nós entendemos que toda esta dinamização da RGA deve partir de vários níveis, tanto o digital como até o físico. Nós propomos andar naturalmente pela universidade, pronto, a chamar pessoas para a RGA, bem como a divulgar em todos os meios digitais.
Ou seja, consideras que também esta, poucas vezes, no fundo, este cumprimento ou incumprimento daquilo que são os estatutos para uma divulgação mais ampla e atempada, tem sido também, tem esse reflexo depois naquilo que é a participação dos estudantes? Acreditas que uma comunicação mais forte junto da comunidade estudantil permitiria que os estudantes participassem mais nas RGAs? Ou antes disso é também necessário fazer um trabalho maior do papel, de divulgação daquilo que é o papel da própria mesa da reunião geral de alunos?
Nós acreditamos e defendemos que há uma grande necessidade de expandir o debate sobre aquilo que é o papel da mesa da RGA, da mesa da reunião geral de alunos, e visto que estamos numa altura em que muita gente, pronto, dado o facto de isto ser um organismo que acaba por não ser muito promovido, atualmente não sabe bem sequer, a maior parte das pessoas, para que é que serve a mesa da RGA e não, nem entende sequer qual é a importância disto. Por exemplo, é o meu primeiro ano na universidade, mas, por exemplo, quando andava no secundário, ninguém tinha sequer noção, a RGA também era um organismo lá, que era possível sequer marcar-se uma RGA. Na universidade eu falo com os meus colegas e, no fundo, encontro o mesmo. Pronto, e nós acreditamos que, para além de promover um grande debate alargado em toda a comunidade estudantil, acerca daquilo que é o papel da mesa da RGA, também devemos expandir aquilo que é o conhecimento sobre cada RGA em concreto.
E quais são as principais propostas da lista D para esta RGA? Falando de uma forma mais concreta, qual é a medida que consideras essencial e determinante que pode fazer também, ou ser, no fundo, um mote para uma mudança comportamental?
Essencialmente era aquilo que eu colocava, era, no fundo, o cumprimento dos estatutos, que já é um grande passo à frente a comparar com o que estava a ser feito anteriormente, no sentido, por exemplo, alertar em todos os meios possíveis e atempadamente, e até indo além disso, e pretendemos ter muito mais trabalho no campo, isto é uma dúvida muito concreta, ter muito trabalho de campo, seja organizando debates, seja chamando estudantes diretamente para as RGAs, para alargar as competências deste organismo.
Pergunto-te de uma forma muito direta, Pedro Fernandes, porquê é que os estudantes da Universidade do Minho que se desloquem precisamente para votar no próximo dia 11 de dezembro, porquê é que o devem fazer na lista D para a mesa da RGA?
Eu acredito que um voto na lista D é um voto naquilo que os valores de Abril representam. E nesta altura em que estamos nos 50 anos de Abril, é muito importante afirmar a democracia dentro das universidades. E é muito por aí, ou seja, é relembrar que é com este debate alargado que se tem conseguido em período democrático e deve ser ainda mais alargado, que a universidade anda para a frente, que os nossos direitos são assegurados numa altura em que são ameaçados, e que até conseguimos conquistar mais direitos, naturalmente.
Muito bem, muito obrigada, Pedro Fernandes, o candidato da lista D à mesa da reunião geral de alunos. Prosseguimos nesta terça-feira, primeiro dia de campanha eleitoral para as eleições para a Associação Académica da Universidade do Minho, com entrevistas a todos os candidatos aos diferentes órgãos sociais. Fica por aqui então este conjunto de entrevistas ao Conselho Fiscal e Jurisdicional e também à mesa da RGA. Mais logo, a partir das 8 da noite, também aqui na antena da Universitária, entrevistamos os dois candidatos à direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Fique com a RUM.
A Associação Académica da Universidade do Minho vai a votos a 11 de dezembro. Os estudantes da Academia Minhota são chamados para a eleição dos novos representantes da Direção, do Conselho Fiscal e Jurisdicional e da Mesa da Reunião Geral de Alunos. Terça-feira, 3 de dezembro, arruma entrevista a todos os candidatos. Às 13 e às 20 horas, escutamos as diferentes propostas. Quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 11 horas, a Universitária promove um debate entre os candidatos à presidência da direção. Quarta-feira, 11 de dezembro, a RUM acompanha todos os resultados com uma emissão em direto a partir das 21 horas.